Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Voz da América, 30 de abril, a partir de Washington, estamos no ar durante a próxima hora com o programa Angola Fala Só. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é Daniela Steski e Tian Yong está na assistência técnica. Das 17h30 às 18h, horas de Luanda, estamos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Das 18h às 18h30, também hora de Luanda, estamos nos 1.530 MHz e a onda curta em 13.630 e 15.720. Também pode acompanhar-nos através do nosso site, voaportugues.com, e contactar-nos através e acompanhar as notícias através do nosso telemóvel m.voaportugues.com e ainda pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número 1908-652-4584. Nos próximos 60 minutos, em diálogo com os ouvintes de Angola, hoje o nosso convidado é o Dr. José Matuta Coato, economista, portanto iremos falar sobre economia. Mas antes, vamos então ver as notícias que marcam a atualidade nesta sexta-feira e começamos exatamente em Angola, onde o presidente da Associação Industrial do país, José Severino, defendeu hoje uma desvalorização de 8% da moeda nacional para travar a crescente procura de dólares no mercado, cuja cotação disparou devido à crise no petróleo. Em causa está a diminuição das receitas de venda do barril crude por Angola, o que fez diminuir a entrada de divisas no país, provocando a escassez de dólares no mercado e dificultando o pagamento das empresas a fornecedores internacionais. Na Etiópia, começou a cimeira dos chefes de Estado e do Governo da União Africana, que manifestou apoio esta sexta-feira aos planos para a criação de uma força regional de 7.500 homens para combater o grupo militante Boko Haram. A informação sobre este apoio ocorreu na abertura da cimeira anual da organização, que, como disse, acontece na capital etíope, Addis Abeba. As autoridades paquistanesas indicaram que pelo menos 49 pessoas morreram e quase meia centena de outras ficaram feridas em consequência de uma bomba poderosa que explodiu numa mesquita da minoria xiita na província de Sindh. O atentado ocorreu na área de Lakhidar, a 470 km a norte da cidade portuária de Karachi. Vários feridos encontram-se em estado crítico. No Iraque, militantes do Estado Islâmico mataram um destacado comandante curdo e pelo menos outros 5 combatentes. O brigadeiro Shirko Fatih e os seus soldados morreram hoje em confrontos com os rebeldes perto da cidade de Kirkuk. Por outro lado, 2 atentados bombistas em Bagdá mataram pelo menos 8 pessoas nesta sexta-feira. A Jordânia afirmou que continua à espera de provas de que um piloto do seu país, detido pelo Estado Islâmico, continua vivo antes de libertar uma bombista suicida iraquiana. O governo da Jordânia disse que estava a considerar a troca de Sajida al-Rishawi, uma iraquiana condenada à morte por um ataque letal em Amã em 2005 pelo piloto Mata al-Kassajbeh, que foi capturado na Síria no mês passado. Numa mensagem divulgada pelo Estado Islâmico, referia que o piloto seria executado imediatamente se al-Rishawi não fosse libertada até ao final do dia de ontem. No último momento, parece que o Estado Islâmico alterou o seu pedido. E, finalmente, ainda notícias que marcam esta sexta-feira, o presidente americano Barack Obama pretende investir 215 milhões de dólares numa nova iniciativa na área da saúde que visa ajudar o tratamento médico de acordo com a composição genética de cada pessoa. Obama deve apresentar ainda hoje sua proposta, defendendo que a maior parte do dinheiro será entregue aos Institutos Nacionais de Saúde e o Instituto Nacional do Câncer para o desenvolvimento de medicina de precisão, um tratamento que pode substituir a atual abordagem da medicina em que os remédios se aplicam a todos os pacientes.
Angola, fala só.
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 Horas e 35 minutos em Luanda, 11 horas e 35 minutos em Washington. Voz da América começa aqui então. Angola Fala Só, já temos na linha o nosso convidado. É o Dr. José Matuta Coato, é economista e ele vai responder e participar com os ouvintes aqui no programa de hoje. Ele defende que Angola já passou por momentos piores e acredita que vai reverter a situação atual da crise económica. Ele nasceu em Luanda, é casado, tem como profissão técnico de contas, formado em economia e gestão, e já se quer saber, ele gosta de ouvir música e feijoada é o prato preferido e não dispensa uma boa Nfumboa. Eu acho ter dito bem este nome. Já está na linha Dr. José Matuta Quato. Muito boa noite, doutor.
Boa tarde.
Já boa tarde ainda, sim, é verdade. Então, tudo
sim,
bem por aí?
Ainda tarde. Muito... Tá, tudo bem. Boa tarde para si, Álvaro, e boa tarde para todos os ouvintes.
Muito obrigado pela sua disponibilidade para estar connosco nos próximos 54 minutos. Também aos ouvintes que já estão na ponta da linha, no telefone, desejosos de participar neste programa, onde iremos abordar o tema da atualidade em Angola. Parece que a política pura passou ao segundo plano, agora sim é economia. Angola enfrenta uma grave crise económica. Ainda agora mesmo eu apresentava uma notícia da Associação Industrial de Angola pedir uma desvalorização de 8% do Kwanza. Eu ia começar por lhe perguntar se essa crise é mais ditada também pela especulação internacional em torno da queda do preço do barril do crudo, o preço do petróleo, ou é uma crise real que poderá levar o seu tempo e deixar algumas consequências aí em Angola. Qual é a sua opinião sobre esta crise atual e a sua previsão, vamos dizer, para 2015?
Bom, pelo andar da carruagem e pelas tensões que já se nota no mercado financeiro e os sintomas, né, que já se nota no mercado, o ano 2015, portanto, será um ano difícil para o país, né? E isso objetivamente está ligado ao petróleo, né? Sabemos que o petróleo, as receitas fiscais de Angola, 75%, quase 80% provém do petróleo, portanto, e a queda do petróleo no mercado internacional, portanto, trouxe alguns transtornos com relação às contas públicas de Angola. Portanto, essa crise está mais ligada não com as especulações, mas sim com a queda do petróleo no mercado internacional.
Muito obrigado, José Matuta Quato, economista que está aqui no programa Angola Fala Só. Agora sim, como já sabe, o programa é uma conversa entre ouvintes e convidado. Geralmente os ouvintes colocam questões ou também dão a sua opinião. Vou então para Luanda, aí onde também está o nosso convidado. Na linha temos o Maquiessa da Conceição.
Eu não estou em Luanda. Curiosamente, estou no Soio.
Ah, está no Soio. Está no Soio. Então
sim, estou no Soio.
É bom esclarecer isso, está no Soio. Então vamos para a capital, Luanda. Já temos na linha Maquiessa da Conceição Queijo. Espero ter pronunciado bem o seu nome. Muito obrigado por estar no programa. Coloque então a sua questão aí ao nosso convidado José Matuta Quato. Boa tarde.
Sim, sim, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado. E avance aí com a sua questão, para ganharmos tempo.
Sim, sim. A minha questão é a seguinte. Por que Angola caiu nessa crise econômica? Porque Angola é um país que tem quase tudo, não tem só petróleo. Aqui temos diamante, temos outras coisas, temos muitos recursos que Deus nos colocou à nossa disposição no país. Mas eu não vejo, sei por que Angola cai nessa crise por causa da subida do petróleo. Eu acho que isso deve ser uma incompetência na governação do MPLA. E a minha pergunta é a seguinte: como é que podemos fazer para superarmos essa crise em Angola?
Muito obrigado. Ah, sim, já.
Tem mais uma? Porque Angola diz assim, que Angola ainda tem uma dívida da China. Acho que os chineses devem trabalhar em Angola durante 100 anos. E como é que podemos fazer para liquidar essa dívida?
Muito obrigado, Sr. Maquiessa da Conceição Queijo, pelas suas três perguntas. Vou então passar a palavra ao nosso convidado, José Matuta Quato, e três questões. Ele acha que essa crise não se deve apenas ao petróleo, mas à má gestão. Como superar a crise, e ele refere-se à dívida para com a China, e como será possível a Angola pagar essa dívida. Então a resposta agora é sua.
Oh, ok, obrigado. Para já um grande abraço para o Maquiessa, que fala de Luanda, por sinal onde eu sou natural. O Sr. Maquiessa colocou a primeira questão que tem a ver como sair da crise, né? Não sei se eu anotei bem.
Não, a primeira questão que ele coloca é: ele acha que essa crise não se deve apenas à queda do petróleo, mas sim à má governação.
Não, essa crise deve-se mesmo pela queda do preço do petróleo, porque basta olhar para nossas contas públicas, como eu disse logo no início do programa, as receitas fiscais provenientes do petróleo representam mais de 75%. Portanto, havendo uma queda em quase 50% dessas receitas, portanto, o que acontece é que haverá falta de dinheiro, portanto, a falta de dinheiro. A quebra nas receitas. Portanto, agora, uma coisa é termos recursos, né? E outra coisa é explorar esses recursos. Portanto, é verdade que Angola tem outros recursos para além do petróleo, mas os dados indicam que o petróleo é que representa uma boa fatia do bolo, né, do orçamento geral do Estado. Portanto, havendo uma quebra no preço do petróleo, cortando as receitas provenientes do petróleo, é lógico que haverá também uma quebra nas receitas fiscais. O Estado terá menos dinheiro para fazer face aos compromissos que tem com os credores.
E agora...
Sim,
essa é a primeira. Agora, as outras duas que ele colocou é como superar a crise e a questão da dívida em relação à China.
Bom, como superar a crise? Eu acho que, em princípio, é que o governo tomou algumas medidas já, né? Ouvimos através do chefe do executivo e o presidente do MPLA, na última reunião do MPLA, a propor uma revisão orçamental, né? Já é um bom passo. Portanto, o governo de Angola vai rever o seu orçamento com um preço de base de 40 dólares. Portanto, esse orçamento para 2015, a proposta foi feita com um preço de 81 dólares. Portanto, a revisão orçamental será feita a 40 dólares. Portanto, é um bom sinal. É um bom sinal. Segundo, o governo de Angola já começou a implementar algumas medidas de forma a atenuar a crise, né? Como a questão da imposição de cotas à importação de produtos, por exemplo. Portanto, isso também é uma das medidas que vai atenuar a crise, porque impondo cotas à importação de produtos de primeira necessidade, como sumo, água, cerveja, arroz, açúcar, que já se produz em Angola. Portanto, isso incentiva a produção nacional. Incentivando a produção nacional, isso cria mais emprego, cria mais rendimento, aumenta o produto interno bruto. E outra medida que o governo tomou, né, que é, sabemos que as exportações, que de Angola exporta só o petróleo, representa a maior exportação que Angola faz. E as divisas provêm também dessas exportações. Faltando divisas, nesses últimos, na segunda-feira, o regulador, ou seja, o Banco Nacional de Angola, injetou no mercado cerca de 300 milhões de dólares, né, no mercado financeiro. Portanto, são medidas que o Executivo tomou e acho que são medidas acertadas. Agora, são medidas, né? As medidas se calhar podem não fazer o efeito desejado, mas sim, se não fazerem o efeito, cá estaremos outra vez para fazer análise da performance dessas medidas.
Brevemente, ele fala sobre uma dívida à China. Como seria possível pagar essa dívida?
Bom, a questão da dívida de Angola, se nós formos a ver os indicadores económicos de Angola, Angola não está mal com relação a outros países africanos ou até com relação a outros países do mundo. Atenção, estou a falar com relação à dívida. Sim. A dívida de Angola representa quase 30% do PIB. Bom, eu acho que não está mal, e aliás ainda dá para esticar um bocadinho, né? 30% do PIB não está mal. Não está mal.
Mas isso é quanto a dívida externa?
Tendo em conta as reservas líquidas internacionais de Angola, está avaliado em mais de 28 bilhões de dólares. Portanto, eu acho que há sempre um espaço de manobra. Quanto à dívida, ainda dá para esticar um bocadinho, né?
Então, muito obrigado, José Matuta Quatro. Vamos então agora até o Uambo, onde temos na linha o Sr. Paulo Kassoma. Espero ter pronunciado bem o seu nome. Sr. Paulo, muito boa tarde. O nosso convidado está a ouvi-lo. Coloca a questão. Muito obrigado por participar.
Bem, boa tarde, senhor.
Sim, coloca a sua questão. Boa tarde.
Sim, boa tarde. Primeiro saúdo aí com o nosso convidado e o nosso jornalista.
Muito obrigado.
Boa tarde.
Avanço. Boa tarde. Avança aí com a questão, porque ganhamos tempo, que há muita gente na fila. Eu vou-lhe pedir uma coisa, Sr. Paulo. Tire o som do seu rádio. O aparelho está a fazer... Agora sim, coloque então as suas questões.
Sim, a minha tenho duas perguntas a colocar. Uhum. A primeira é o seguinte. Falando mesmo da economia, os preços dos táxis subiram e mesmo assim estamos mesmo à espera até que não soubemos quando é que a economia própria volta no normal. E se não, a segunda é com relação ao orçamento geral do Estado. Do Estado, quase todos os funcionários esperam da subida do salário. E agora com essa economia que baixou, como é que vamos ser? Então, a minha pergunta só era isso.
Muito obrigado, Sr. Paulo, por ser breve e direto nas questões. Vamos então agora para o Soio, José Matuta Coato. Duas questões claras. Há aumento de preço, por exemplo, de táxi. E ele diz quando é que essa crise irá acabar. E a segunda pergunta é, esperava-se aumento de salário com o Orçamento Geral do Estado, mas e agora?
Primeiro, para responder o ouvinte Paulo Cassoma, lá a partir do AMO, porque é uma grande terra, com relação ao preço de táxi. A subida do preço do táxi está mais relacionada com a subida dos preços de combustíveis. Né? Sabemos que o governo tem estado a cortar, portanto, porque o corte de subsídios aos combustíveis é um processo, ainda não cortou na totalidade, é preciso também frisar isso. O governo tem estado a cortar os subsídios aos combustíveis, porque representa um peso muito grande para o Orçamento Geral do Estado. E, em consequência disso, os preços do combustível têm estado a subir. Eu acho que é natural que os preços subam, né? É natural porque se o preço do combustível sobe, portanto, aquilo reflete na estrutura de custo do taxista, portanto, se pagava 10, agora está a pagar 20, certeza que está a refletir na sua estrutura. Se calhar tem que subir de forma a compensar com os gastos. Portanto, isso é em consequência do corte dos subsídios aos combustíveis que o governo tem estado a fazer e que tem provocado a subida do preço do combustível e, consequentemente, tem provocado a subida do preço dos produtos. Com relação ao salário. O hoje é para 2015, não previa nenhuma subida de salário. Né? Não previa nenhuma subida de salário. E também, pelo que hoje é na proposta, 2015, não haverá, e o governo ainda não anunciou, mas não haverá corte de salário. E também não se previa subida de salário. Portanto, quanto aos salários dos funcionários públicos, pelo que sei e pelo que o governo tem estado a anunciar, é que haverá, vai congelar a contratação de novas pessoas, de novo pessoal para a função pública. Mas quanto ao salário, não haverá corte, acredito eu, e a subida. Também não haverá subida do salário. Se calhar o governo pode vir a ajustar o salário com a taxa de inflação. Isso seria natural.
Ok, está a resposta do nosso convidado, José Matuta Coato. Muito obrigado. Também obrigado ao Paulo Cassoma do AMO. Vamos agora até o Bié. Já na linha está Eurico Samoa. Muito obrigado por estar aqui no Fala Só. Agora, muito boa tarde. Coloque então as suas questões ao nosso convidado.
Sim, muito boa tarde. Vou tentar ser um bocadinho direto.
Agradeço.
O objetivo. Sim, a primeira questão que tenho a colocar é... Sendo ali o doutor, o nosso convidado economista, como é que vê esta subida do preço de combustíveis aqui em Angola? Como é que influência tem nos bolsos dos pobres menos influenciados? Como é que vê? A segunda questão é, o ouvinte anterior talvez se calhar já expôs, tem a ver mesmo com esta baixa de preço, a queda de preço do petróleo. tendo em conta os vários produtos minerais que a Angola tem, se hoje em dia Angola vive apenas do petróleo, talvez deve ser a uma má gestão mesmo. Eu concordo. Agora, não sei como é até que ponto ficaremos com isso. De momento, ouvi o doutor a responder esta questão, dizendo que os dados indicam que o petróleo é o que dá receitas ao Estado.
Sim.
O que é que só o petróleo que tem que dar para não diversificar a economia angolana? As minhas questões foram estas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Eurico Samoa, por ser breve e direto nas questões. José Matuta Coato, está aí então algumas questões que ele coloca, principalmente a questão de porque é que o petróleo domina a economia angolana e porque não a diversificação da economia angolana. O outro aspecto é como vê o impacto da subida dos preços nos bolsos, principalmente dos pobres.
Bom, vou começar pela questão do petróleo. Se nós olharmos os dados históricos, há uma evolução, né? Portanto, há uma evolução. Se olharmos a partir de 2002 até agora, 2015, 2014, houve uma evolução quanto ao processo da petrodependência. Portanto, aí em 2002, a economia angolana ou as receitas fiscais dependiam para aí quase a 90%. Agora, 2014, 2015, já está na ordem dos 75%. Bom, houve uma evolução. Mas uma coisa temos que concordar, que essa evolução está a ser muito lenta. Portanto, isso temos que reconhecer, que estamos a ser lento a diversificar a economia. Sabemos que isso leva o seu tempo, né? Porque os investimentos, nenhum investimento é a curto prazo. Os investimentos são a médio e longo prazo, 10, 15, 20 anos em diante. Portanto, os resultados, tanto dos investimentos que se fez em 2002, 2003, estás a sentir agora. Mas é preciso também reconhecermos que isso está a ser lento. Né? Está a ser lento. Mas também temos que reconhecer que há uma evolução, apesar de estar lento. Agora, é preciso trabalhar mais. É preciso trabalhar mais. Agora, quem governa, portanto, quem aplica as políticas públicas, deve ter isso em conta, que temos que correr com o tempo. A questão da diversificação da economia, temos que tirar essa questão do discurso, porque hoje os políticos têm esse discurso da diversificação da economia. Virou moda em Angola, diversificar a economia. Agora, nós temos que sair do discurso e ir para a prática. Temos que correr mais, sim senhor. Por isso que eu tenho dito que esta crise, resultado da quebra do preço do petróleo, bom, tem esse lado bom, né? É esse lado bom que vai forçar o executivo, né, a acelerar o processo da diversificação da economia. Mas é preciso também compreender que é preciso ter em conta que diversificar a economia não se vai fazer com duas, três ou seis empresários. Portanto, é preciso abrir um mercado, é preciso criar regras claras, tanto por aí em diante. E depois o ouvinte Eurico levantou mais a questão da subida do preço do combustível. Né? Bom, nós precisamos ter, em primeiro lugar, precisamos ter contas públicas em ordem. Segundo, precisamos ter contas públicas sustentáveis e sustentadas. E o subsídio aos combustíveis representa um peso muito, muito grande nas despesas públicas. Bom, e o governo tem estado a cortar. E eu sou daqueles que penso que o corte desse subsídio que tem provocado a subida do preço dos combustíveis não pode ser feita de uma maneira radical. Portanto, é preciso criar condições, né? É preciso criar condições, é preciso arranjar mecanismos para poder atenuar. Porque e quando vou falar de mecanismo para poder atenuar esse corte de subsídios e que faz subir o preço dos combustíveis, portanto, precisamos de fazer investimento na energia. Portanto, se eu tiver energia em condições, eu não preciso de combustível para o gerador. Precisamos ter transporte público em condições, né? Que me tira de casa, que me leva ao centro da cidade, que me leva onde eu quiser ir. Se eu tiver transporte público em condições, portanto, eu não preciso de pegar no meu carro e aguentar o engarrafamento. Portanto, são esses elementos, são esses itens todos que é preciso, que o governo precisa trabalhar para poder compensar esse corte dos subsídios, né, aos combustíveis, e que provoca a subida do preço dos combustíveis. Porque o dinheiro que o governo corta do preço dos subsídios, é preciso compensar, é preciso pegar nesses valores e, portanto, poder aplicar preços de investimento, como a energia, transporte público, como eu acabei de dizer. Portanto, a subida do preço de combustíveis é resultado do corte dessas subvenções que o Estado tem estado a fazer. Portanto, o Estado tem estado a cortar os cortes, ou tem estado a cortar as subvenções, portanto, tem provocado essa subida. Doutor, agora, por isso, por o cidadão não sofrer com essas medidas, portanto, é preciso que o Executivo crie esses mecanismos para poder atenuar essas medidas.
Doutor José Matuta Quatro, muito obrigado. Vou tentar, estamos a 4 minutos da hora, em que queremos fazer uma interrupção para sinalizar a estação, também os cumprimentos de onda e também algumas notícias. Depois regressaremos à conversa, mas quero dar a oportunidade a mais um ouvinte que está na linha, é o Emanuel Ferreira, que está em Luanda. Sr. Emanuel, muito obrigado, boa tarde. Peço que seja breve, porque senão ficamos sem tempo.
Boa tarde.
Sim, avance com as suas questões, Sr. Emanuel.
Sim, a minha questão é só que eu posso dizer assim. A minha ajuda, eu posso dar até no meu país, né? Mas eu estou dizendo assim, que nós temos tudo de petróleo, temos isso tudo, temos essas todas as coisas. Por que é que nosso país está a me fazer sofrer, a passar mal em taxas, em economias, mente? Pensamos assim, outros estrangeiros vêm buscar petróleo do nosso país e nós próprios do nosso país passamos mal com o nosso próprio petróleo. É muito mal isso. Muito mal, muito danificado. Ou até você veja trabalhar numa distância muito longa para apanhar um táxi, o táxi está sempre a subir. É complicado, não tem até como falar. Você está para estudar numa faculdade, estás para ir na faculdade, não estás conseguindo apanhar um táxi porque o táxi está caro. Você depende muito da financeiramente que te dão diária. Fica nos quem está a sair a sofrer, somos nós. Mas nosso país tem tudo para dar, para nós, para me esmimar, para me escopar. É só dizer, é tudo.
Ok. Sr. Emanuel, muito obrigado pelos seus comentários aqui no programa. Agradecemos ao nosso convidado, José Matuta Quatro. Ele praticamente fez deu sua opinião. Eu não sei se queria fazer algum comentário, não mais de 30 segundos. Diga-me, não entendi muito bem.
Não, é a reclamação. Ouvi os comentários do Sr. Manuel Ferreira, portanto, é legítimo, tem todo o direito de reclamar, né? Mas não tenho nada a dizer quanto a isso. Portanto, é uma reclamação que ele faz, portanto, não é uma questão, ele não fez nenhuma pergunta, é um comentário que ele fez, pronto.
Está bom. E assim estamos a chegar aí ao... quase ao topo da hora, mas regressaremos dentro de momentos com o Dr. José Matuta Quatro.
Tantos anos a estudar para acabar desempregado, ou num emprego da treta mal pago e receber uma gorjeta que chamam salário. Não tirei o curso superior de otário. Não é falta de empenho, querem que aperte o cinto, mas nem calças tenho. Ainda ao mês vai a meio, já eu estou aflito. Homem, fazias-me era rico em vez de bonito.
É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. O bolso não tá...
Com esta música de fundo, que é uma das preferidas do nosso convidado, estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas em Angola, meio-dia em Washington, estaremos a transmitir em 1530 MHz e a onda curta em 13.630 e 15.720. Podem contactar-nos através do nosso telemóvel m.voaportugues.com. Hoje o nosso convidado é José Matuta Quatro. Vamos então a sinalizar aqui neste momento o topo da hora e depois regressaremos com notícias. Horas em Luanda, 12 horas em Washington. Esta é a Voz da América, o programa Angola Fala Só. Na apresentação, aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade hoje. A produção é de Daniel Steski e a técnica também aqui assegurada na Voz da América. Vamos então atualizar a informação. O presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino, defendeu hoje uma desvalorização de 8% da moeda nacional para travar a crescente procura de dólares no mercado, cuja cotação disparou devido à crise no petróleo. Lembrando ainda que pode nos acompanhar também através do nosso site voaportugues.com e também contactar-nos através do WhatsApp 1908-652-4584. Agora sim, então, vamos a mais notícias. A União Africana manifestou esta sexta-feira o apoio aos planos para a criação de uma força regional de 7.500 homens para combater o grupo militante Boko Haram. A informação sobre este apoio ocorreu durante a abertura da cimeira anual da organização que decorre na capital etíope, Addis Abeba. Nigéria, Camarões, Chad, Níger e Benin concordaram em trabalhar em conjunto com os militantes que mataram milhares de civis da Nigéria e controlam grandes áreas do estado de Boro, junto à fronteira com os Camarões e o lago Chad. As autoridades paquistanesas indicaram que pelo menos 49 pessoas morreram e quase meia centena de outras ficaram feridas em consequência de uma bomba poderosa que explodiu numa mesquita da minoria xiita na província de Sindh. O atentado ocorreu na área de Lakhidar, a cerca de 470 quilômetros a norte da cidade portuária de Karachi. Vários dos feridos encontram-se em estado crítico. Jundala, um grupo que se separou dos talibãs paquistaneses, reivindicou a responsabilidade do ataque. No Iraque, militantes do Estado Islâmico mataram um destacado comandante curdo e pelo menos 5 combatentes também curdos. Por outro lado, 2 atentados bombistas em Bagdá mataram hoje pelo menos 8 pessoas. As bombas explodiram no mercado cheio de gente, ferindo outras 2 dezenas de pessoas. E continuamos aqui no nosso Angola Fala Só. Regressamos a Soio, onde está na ponta da linha o nosso convidado José Matuta Coato. Ele é economista, também tem formação em economia e em gestão, é técnico de contas. O destino preferido dele é em Luanda. Já tinha dito no início, ele gosta de feijoada, o prato preferido, e não dispensa uma boa amfúmbua. José Matuta Coato está do outro lado da linha?
Estou.
E já comeu ou ainda não?
Já comi.
Uma mfumba ou não?
Eu comi uma mfumba.
Estou aqui
na terra da mfumba também. Por acaso eu saí de Luanda hoje, cheguei hoje aqui no Soio também. Já comi uma boa mfumba à hora do almoço.
Então retomamos aqui então o Angola Fala Só, depois deste pequeno intervalo, para atualizar as notícias. O nosso convidado, portanto, é economista. Hoje os temas rondam em torno da economia, da crise que afeta Angola e que 2015 será um ano difícil, já aqui dito pelo nosso convidado. Vou então agora até Bié. Na ponta da linha tenho o Sr. Justino Júlio. Muito boa noite. Obrigado por estar no Fala Só. Coloque então as suas questões.
Boa noite, senhor. Obrigado ao nosso convidado e boa tarde à Voz da América.
Boa tarde, obrigado.
Obrigado, avança aí. Vamos com as suas questões.
Sim. Ok, é o seguinte, eu apenas só tenho as duas questões a perguntar. Então, neste caso, o nosso economista sabe muito bem que no sentido verdadeiro econômico, a política do governo angolano é de combater a fome e lutar contra a pobreza. Então, neste caso, como na colega de ser economista, como analisa essa política? Então, será que o governo angolano está fazendo mesmo a luta contra a pobreza ou, afinal de contas, o mesmo governo na qualidade de ser o explorador, mesmo o explorador do bem do povo angolano, está a lutar contra o pobre? Essa é a primeira questão. Ou então, neste caso, quero me referir um pouco, sobretudo, o preço baixo de produtos agrícolas. Como é que o pobre vai se superar nessa miséria? A segunda questão é a seguinte: será que o nosso país só possui um recurso mineral que é o petróleo? Então, por que que não se fala de outros para superar a queda do petróleo? Então, de para os diamantes, mercúrio, o ferro, o alcatrão e outros recursos minerais. Apenas serão duas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Justino Júlio, do BIE. José Maduta Quatro, então as perguntas que ele colocou, principalmente uma, foi uma pergunta meio opinativa. O governo luta contra a pobreza, está a lutar contra o pobre. E outra vez a questão de se porquê apenas petróleo e seus recursos, não se pode recorrer a outros recursos naturais que Angola possui.
Ok. A primeira questão do ouvinte do Justino Júlio é com relação ao combate à pobreza. Os dados que o governo tem estado a apresentar, não só o governo, as instituições internacionais também, como a FAO e outras agências das Nações Unidas, têm apresentado que há uma evolução com relação à redução da pobreza, né? Que houve uma redução, quer dizer, que o número de pobres tem estado a reduzir. Bom, tem estado a reduzir também, temos que reconhecer, graças às políticas sociais que o governo tem estado a aplicar. Bom, pelo que temos estado a ouvir do Executivo, apesar de haver necessidade de se fazer uma revisão orçamental, portanto, o tecido social será sempre o privilegiado. Portanto, o apoio social, o programa de combate à pobreza, até porque o governo tem um programa de combate à pobreza, o programa municipalizado de combate à pobreza e a desenvolvimento rural. Portanto, esses programas vão continuar. Não porque o governo combate os pobres, se vai continuar esse programa, é porque o governo quer combater a pobreza, porque ninguém, acredito eu, nenhum ser humano em sã consciência, portanto, fica à vontade vendo pessoas a morrerem de fome, né? Portanto, por isso é que as políticas que o governo tem estado a aplicar, bom, de certa forma, tem surtido os seus efeitos, né? Mas também do outro lado temos que ver que o povo tem pressa, né? O povo tem pressa de ver os seus problemas resolvidos, e isso é natural, esse sentimento é natural. Bom, mas também temos que reconhecer que deu-se um pulo. Agora, quanto à questão do combate à pobreza, acredito que, pelo que temos estado a ouvir, né, que haverá um empenho, mais um empenho, né, que haverá um empenho, e que o setor social não vai sofrer assim tanto, por essa preocupação mesmo de combate à pobreza. O ouvinte Justino levantou mais outra questão sobre...
Era outra vez a questão de porquê não se investir nos recursos naturais, sim.
Bom, a questão dos recursos humanos, dos recursos naturais, também é uma outra questão que se tem estado a levantar. O ouvinte falou do urânio, falou de outros recursos naturais. Sabemos que o governo tem um programa de mineiro, né, que tem estado a ser liderado pelo Ministério da Geologia e Minas, né, no sentido de fazer levantamento. Primeiro tem estado a fazer esse trabalho de mapear as zonas onde estão esses recursos, depois de mapear, conhecer onde é que estão esses recursos, só depois dali é que haverá concessões para poder explorar esses recursos, né? Primeiro temos que saber onde é que elas estão, porque o governo não pode trabalhar com dados especulativos, né? Tem que trabalhar com dados oficiais, dados técnicos feitos e apurados. Portanto, a questão de outros recursos, portanto, tem-se feito um trabalho que é de mapear, depois de mapear que vai-se fazer os investimentos e depois começamos a explorar. É claro que ninguém fica contente, até quem dirige esse país, se calhar não fica contente o facto da receita do Estado dependerem de cerca de 75% ou 80% do petróleo, né? E esse processo todo tem estado a demonstrar
um trabalho, uma preocupação. Agora, vamos é aguardar, isso leva o seu tempo, que é para podermos ver essas questões todas resolvidas e a diversificação da economia sair do papel, sair do discurso para a prática.
José Matuta Quatro, convidado do Angola Fala Só aqui na Voz da América, esta sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2015. Estamos a falar sobre temas da economia. Agora, do Bié, vamos até o Malanje. Na linha temos o Sr. Benedito Domingos. Sr. Benedito, muito obrigado por estar no Fala Só. E também agora, boa tarde. Então, coloca aí as suas questões.
Sim, boa tarde.
Sim, boa tarde. Boa tarde. Avanço.
Boa tarde. A minha questão é a seguinte, eu até já não vou muito na pergunta, porque a pergunta quase coincidiu com o do ouvinte. Agora, a minha questão é a seguinte, se o doutor diz que tem que se fazer primeiramente o mapeamento, não sei o quê, das economias, mas tem outro tipo de economias que são rentáveis, no caso a gente, só há países que dependem das alfândegas. Há países que dependem só da agricultura. Por que o governo não opta em outras coisas em vez de pensar muito no petróleo? Eu sei que Angola é rica, temos muita economia. E agora, quando dizem que há crise econômica, as pessoas ficam muito surpresas. É apenas isso.
Muito obrigado, Benedito Domingos Beni, do Malanje. Então, regressamos ao nosso convidado, José Matuta Quatro. Aí está a questão, ou está uma questão um pouco comentado que ele coloca.
Álvaro, isso me pareceu mais um comentário, não?
Sim, mas ele refere-se, ele traz aqui um outro aspecto, a questão da agricultura. Eventualmente poderá ser um setor que levará menos tempo a desenvolver do que os recursos naturais.
Bom, exatamente, a agricultura, nos últimos, tanto quando se fala da petrodependência, quando eu digo que temos que tirar o discurso da diversificação de forma a deixar de ser um discurso político e passar para a prática, a questão da agricultura também, né? Sabemos que o governo tem feito algumas ações, mas isso não tem sido suficiente. Mas também temos um outro problema, né? O Estado não pode fazer tudo. Agora, o governo tem que criar condições. Também temos que reconhecer que o governo, quanto a isso, não tem aplicado as melhores práticas. Portanto, é preciso abrirmos o mercado. E é preciso também reconhecermos que a agricultura, para desenvolver Angola, não se vai fazer com katanas, quer dizer, é preciso evoluirmos, né, para a agroindústria. Portanto, é preciso apostar em recursos humanos, é preciso apostar nos recursos humanos, é preciso apostar na tecnologia, portanto, é preciso apostar na inovação. Portanto, esse discurso também da agricultura, os políticos têm estado, como se diz aí em Luanda, se magoelar nesse discurso, porque na agricultura... Mas é preciso passarmos para ações concretas. Mas é preciso também saber que não vamos evoluir com essa agricultura da enxada. É preciso agroindústria. É preciso investimento. É preciso abrir mercado. É preciso abrir mercado para outras pessoas também, de outros países que têm experiência, que vêm aqui.
José Matuta Quatro, convidado... Sim, já
respondi a questão do Sr. Benedito.
Já deu a sua opinião. Aqui o nosso convidado de hoje. Estamos a falar sobre economia aqui no Angola Fala Só. São 18 horas e 14 minutos em Luanda. 12 horas e 14 minutos aqui em Washington, na capital americana. Voz da América em português. Lembrando que depois do Angola Fala Só, que termina dentro de 6 minutos, teremos mais uma hora de emissão. Estarão aqui o Eduardo Ferro e o Paulo Oliveira para muitas informações que marcam a atualidade nesta sexta-feira. E agora vamos regressar a Luanda. Vamos ter o Sr. Feliciano Bombita. Muito boa tarde, Sr. Feliciano. Está no Angola Fala Só. Obrigado por participar. Coloque então as suas questões.
Sim, boa tarde, Sr. da Voz da América. Boa noite, Sr. convidado. E boa noite para todos os ouvintes da Voz da América, os angolanos.
Boa noite.
Para mim, considero não crise, porque o petróleo ainda tem clientes. Isso que é o importante. Se baixou, isso não é dificuldade. A dificuldade é que quando não tiver quem comprar o petróleo, quando não houver cliente que compra petróleo, então tornaria crise para Angola, que só vive sobre o petróleo. Só tenho a dizer mais outra coisa aqui. Nesse momento, agora, o governo sente agora aquelas palavras de outros partidos e outras sociedades civis que têm dado conselho ao governo que, com o dinheiro do petróleo, devia investir em outros meios ou em outras partes para que a Angola cresça, pelo menos a parte do desenvolver o homem. Não confiança no petróleo, e os partidos e a sociedade civil têm chamado a atenção e dado conselho ao governo. O governo nunca tem dado a ouvido a essa parte. Agora está no momento exato que o governo deve reconhecer quando os outros dão-lhe conselho. Isso é para o chefe do Estado, que é o Zé Eduardo dos Santos, e outros membros com quem ele dirige esse país. E outra coisa é que tenho a dizer que o petróleo não devia só ser uma coisa principal para Angola. O café, o algodão, antigamente o português, quando estava a colonizar Angola, ele não estava a pegar-se mais pelo petróleo, estava a explorar essas partes que hoje o governo despreza. E quando despreza essas partes, da parte da agricultura, então está também destruído tudo, porque o petróleo são recursos renováveis. Quando acabar amanhã, para onde o país vai recolher mais? Para mim era só tudo, mas enquanto que eu teria outras coisas, mas para mim chega. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Feliciano Bombita, em Luanda. Vamos então, José Matuto Quatro, praticamente um comentário, mas ele toca um aspecto aqui interessante, é que a crise maior seria se não houvesse clientes para comprar o petróleo de Angola.
Pois, bom, isso também me levaria a fazer aqui um pequeno trabalho pedagógico. Primeiro, antes de responder essa questão, é preciso também esclarecer aí aos nossos ouvintes e esclarecer as pessoas em geral, que o petróleo em si só não é nada, não é? Portanto, porque uma coisa é você ter e outra coisa é vender. Agora, a questão da crise do petróleo, bom, nós sabemos que são vários fatores, né, que somaram para que isso acontecesse, né? Mas isso pode se resumir numa explicação que é tradicional, a famosa lei da procura e da oferta. Hoje, a produção do petróleo supera amplamente o consumo. E isto está ligado à crise econômica mundial, portanto, porque mesmo a economia mundial está se desacelerando. A China consome hoje muito menos petróleo do que fazia. O mesmo ocorre com a outra potência, que é a Alemanha. Os Estados Unidos, que tradicionalmente é o maior importador, está quase autossuficiente. Isso graças ao seu óleo, né? que é o xisto, portanto, que é uma revolução no campo energético. Portanto, trata-se de uma extração de gás e petróleo do xisto, que é um tipo de rocha. Portanto, os Estados Unidos hoje é autossuficiente, que é o maior importador. Portanto, se a produção está a superar o consumo, claro que há excedente. E isso, o mercado em si, provoca o quê? A redução dos preços desse petróleo. E trata-se essencialmente disso. Agora, reduzir a oferta era o que se esperava, mas sabemos que é o OPEP, que é a organização que congrega os maiores exportadores de petróleo, já disse que não. Né? Uhum. Agora, tanto é que o ano passado, na última reunião, em novembro, a OPEP decidiu manter a produção nos mesmos níveis. Bom, o que acontece? Temos mais petróleo a sobrar, poucas pessoas a comprar, é lógico que o preço vai baixar. E esse preço é mesmo o mercado em si. Bom, apesar também, daqui temos que reconhecer que tem sempre um cunho político, a questão da Rússia e etc. Portanto, há sempre um lado político das coisas, mas isso deve-se essencialmente ao próprio mercado, o facto do preço estar a baixar. Porque você pode produzir tanto, mas não tem pessoa para comprar, o que é que faz? Né? Só para o nosso ouvinte Feliciano ter uma ideia, aí eu lembro-me aí nos bairros de Luanda, as nossas mamães, quando faziam aí o micate e tudo mais, levam na praça para vender. Epa, o outro também aí tem micate a vender, quer dizer, a praça todo mundo está a vender micate, quer dizer, vai voltar com o micate em casa e vão comer em casa, você. Isso é que acontece. É a tal tradicional lei da procura e da oferta.
Portanto, tá bom.
Quando tem muita oferta e pouca procura, a tendência é baixar o preço. Ou baixas o preço, ou usas você o teu petróleo.
O Dr. José Manduta Quato, tenho ainda mais dois ouvintes na linha e poderemos ter ainda mais até o final do programa. Estamos a 9 minutos do final desta edição do Angola Fala Só, hoje sobre economia. José Manduta Quato, ele é economista, está aqui conosco há cerca de 50 minutos. Vou agora até o Uambo, vamos falar com o Sr. Silva Satiambo, eu acho que pronunciei bem o seu nome. Muito obrigado por estar no Fala Só. Boa tarde, coloque então as suas questões.
Sim, boa tarde, Voz da América. Boa tarde, nosso convidado.
Boa tarde, avance com as suas questões.
Sim, falando da economia, nós temos acompanhado tanto as riquezas da Angola, e sobretudo as áreas diamantíferas. Temos ouvidos que está ocupado pelos generais, está ocupado pelos ministros, mesmo as áreas das madeiras. Eu só queria perguntar qual é tanto a contribuição que esses generais, os ministros, têm feito para com o governo, porque é uma das partes que também dificulta, portanto, aqui em Angola, porque as economias, quando estão centralizadas para esses elementos, é preciso que nós também tenhamos conhecimento qual é, afinal de contas, a contribuição que esses generais têm feito. Era só isso.
Obrigado, Sr. Silva. José Manduta Quato, aí está um comentário, pergunta, que ele lhe coloca. Zonas diamantíferas e também das madeiras estão ocupadas por generais e ministros. Que contribuição toda essa atividade dá para a economia de Angola, que ele diz estar muito centralizada?
Bom, em primeiro lugar, gostava de saudar o pessoal do UAMBO, né? Estão a ligar muita gente do UAMBO. O ouvinte Silva Satimbo, ou Satiwaia, por sinal tem um amigo também Satiwaia, que é lá do UAMBO. Mas e a questão do ouvinte Silva? Eu diria mesmo que, bom, em princípio, nós não podemos discriminar o general, o ministro. Não está proibido fazer negócio. O general não está proibido fazer negócio. Né? Sabemos que temos um país com muitos generais, sim senhor. O general não está proibido fazer negócio, mas desde que cumpra com a lei, né? Com o estabelecido na lei. Bom, é preciso sabermos separar. É aquilo que se diz em economia, ou mesmo em alta finança, que é o princípio da entidade. Bom, é preciso saber separar. O general é lá na esquadra, é lá na unidade. Quando vai para os negócios, já não é general. Né? Eu posso ser o general João, mas é preciso separar. Quando eu sou João, empreendedor, quando eu sou João, general. Agora, espero que os nossos generais saibam separar esses papéis. Né? Porque, bom, precisamos de indivíduos, cidadãos com iniciativas, capacidade empreendedora. Bom, se essas iniciativas vêm de generais, bom, é preciso também saber separar, é tal princípio da entidade. É general lá na esquadra, mas quando é o senhor João General, mas está ali a investir, bom, é o empreendedor. Espero que não leve o casaco de general no empreendedorismo, porque não dá certo.
Aí está então o comentário do nosso convidado José Manduta Quato. Agora vamos para Luanda, vamos ter a Isa Gabriel Tavares, não, Já caiu a ligação. Vamos para... Não temos... Caiu a ligação agora, então continuamos com José Matuta Quatro. O ouvinte anterior, Silva Sachiambu, aí do Uambo, tocava num aspecto que era a centralização da economia angolana. E muitas pessoas que participam nos programas e também nas reportagens que fazemos a cobrir a economia Angola fala da existência de uma elite empresarial que coincide praticamente com a elite política em Angola. É este o sentimento que tem ou é algo que pode estar a mudar, Dr. José Matuta Quatro?
Bom, de certa forma isso tem estado a mudar. Isso tem estado a mudar e se houver olhar para aí, há jovens hoje, jovens empreendedores, jovens com iniciativa, e etc, etc. Bom, é que eu disse há algum tempo atrás, eu disse que a diversificação da economia não se faz com 6, 4, 10 indivíduos ou com 6 famílias, 5 famílias, não. A diversificação da economia faz-se com todos. É preciso irmos buscar, vamos buscar os bons. Pessoas que têm ideias, inovação, capacidade empreendedora. Isso é fundamental. E é preciso abrirmos um mercado. Bom, de certa forma, o mercado anda um bocadinho viciado, né? Isso temos que reconhecer. Mas também temos que reconhecer que as coisas têm estado a mudar. Né? Têm estado a mudar. Hoje há abertura já para outros empreendedores de outros países. É preciso deixarmos as coisas claras. Tem dinheiro, tem ideias, quer entrar, entra. Os nacionais têm ideia, têm um plano de negócio, têm ideia, quer avançar, não tem dinheiro, vai para o banco. É preciso ver também a tal incubadora de empresas. Hoje já temos uma incubadora no Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, né? Mas é preciso abrir isso. É preciso abrir isso. Bom, eu vivo no Uambo, vivo no Gurungo Alto, tenho uma ideia boa de negócio, não tenho dinheiro. Bom, vou na incubadora, vou ao banco pedir o dinheiro e fica sob supervisão de uma incubadora. Até que a incubadora achar que o indivíduo já está em condições de avançar sozinho, sem a nossa supervisão, e que avance. Bom, isso tudo são regras, né? É preciso, isso tudo são regras. Mas também há uma coisa que temos estado a notar. Em Angola, há boas regras, boas leis. Bom, o problema está na aplicação dessas leis, né? Bom, isso também é uma questão já cultural. É preciso começarmos a deixar essa cultura do favorecimento. É preciso apoiar pessoas com iniciativa, com ideia. É preciso investir na formação profissional, porque a universidade também não é para todos. Hoje está na moda, todo mundo está na universidade, depois saem aí conforme entraram. É preciso investir na formação profissional, né? Formar as pessoas logo para o mercado de trabalho. E isso é importante. É preciso termos em consciência isto. Portanto, é apoiar as pessoas, apoiar a meritocracia, é preciso dar mérito a quem deve, né? Não é dar mérito às pessoas que não merecem um mérito, é preciso dar mérito às pessoas que merecem mesmo mérito, passa o pionário, e é preciso apostar, né? É preciso ideias, inovação, e enfim, só assim conseguiremos dar pulos, só assim é que conseguiremos tirar a questão da diversificação da economia num papel e ser uma questão real que todo mundo sente os seus efeitos.
José Matuta Quatro, muito obrigado. Estamos a um minuto do final do Angola Fala Só. Quero lhe agradecer profundamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por ter partilhado suas ideias e também respondido às questões dos nossos ouvintes. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.
Obrigado, estamos juntos. Um grande abraço.
José Matuta Quatto, nosso convidado hoje aqui no Angola Fala Só. Estamos a 40 segundos de começar a próxima meia hora. Já está aqui nos estúdios o Eduardo Ferro, que irá trazer notícias de Moçambique, também do Brasil, de Angola e de todo o mundo. E logo depois, também o Paulo Oliveira estará aqui para terminar esta edição de 30 de janeiro de 2015 da Voz da América. Na produção esteve a Daniela Stesk e também na técnica o Vasco Volarich. Um bom fim de semana a todos. Não desligue, continue com a Voz da América.